Boa noite! Está entrando no ar mais um Gado. Story!
Então, amigos, hoje... A gente vai ter um recorde aí.
Exato. Achou que não ia voltar, né? Então, amigos, hoje nós vamos contar uma historinha. A volta do Gado Story. Sem beta pobre, né? Mas o Beta Pablo já conversou com a gente, ô Giga. Parece que ele volta essa semana aí, né? Vai, é tanta mulher que ele deve estar pegando lá no sul, né, ô Giga?
É, né? Se juntou com outro rapaz lá agora. Vai formar. Tá começando a ficar uma network de alfas aí agora.
Não, como é que é? Fala esse esquema aí. Parece que agora o Beta Pablo tem amigos no sul. Como é que é essa história aí? Conta pra mim, que eu não sei.
É, ele agora vai. Falou pra mim que ele vai fazer uns vídeos aí, né? Ele arranjou amigos, ele vai fazer vídeos com esses amigos, vai em eventos de anime, coisas assim, entendeu?
Caramba, olha só como o Beta Pobre evoluiu, né? Tipo assim, sim. Ele sai de casa, né? Ele ganha dinheiro, ele trabalha, ele tem amigos, daqui a pouco ele tá comendo mulher. E ainda dizem que ele é o maior beta do Brasil, né? Enquanto
venceu
isso.
Venceu a gente na enquete.
Enquanto isso. O nosso amigo Giga Marvel continua sem GP, não comeu GP, continua virgem, continua sem comer ninguém no quarto escuro, né? E a mãe coloca comida debaixo da porta, né? E o Beta Pobre que é o Beta, né? Né? E depois chamou você de Alfa, né, ô Giga?
É, pois é, cara. É o preconceito isso aí.
É o preconceito contra o Beta Branco, né? O Beta não pode ser branco, né?
Comparado ao Beta Pobre, eu sou branco, né? O Beta Pobre é
não,
mais
você é branco. Tá bom? Então, amigos, hoje nós vamos ler a cartinha, né? Mas antes de qualquer coisa, o GadoCast é o podcast mais humilde do Brasil. Você sabe disso, né, o Gamarco? Nós somos o podcast mais humilde do Brasil. Humildade é GadoCast. Quando chega e fala assim, não, o Gamarco é muito GadoCast. O que significa? Que o Gamarco é muito humilde. Você é muito GadoCast, o Giga?
Muitas pessoas dizem isso, que eu sou muito GadoCast.
Ou seja, nós não temos medo de reconhecer quando nós estamos errados, né? Inclusive nós recebemos algumas críticas, o Giga, né? Várias críticas, né? Falando que o GadoCast virou podcast de conspiracionista, né? E conspiracionista o caramba, né? Nós fizemos um podcast sério sobre o povo Uga Mongolala, não sei se você escutou, Uga Maru. Tá tudo provado, né? E aquele negócio, e tem brailets que não conseguem admitir a verdade. Você chega e fala a história do povo da cidade de Akakor, né? E o pessoal fala, não, você baixou o nível do podcast. O podcast é decadente, né? É fogo, né? Mas então, amigos, eu vou ler aqui um comentário. Um comentário que passar aqui. Pra mim, um comentário de Brenlet, né? Um comentário Brenlet aqui do podcast. Eu quero que você comente o podcast. Alemães nazistas transando com índios BR, constituindo túneis e ETs da nova era. E se você não acreditar, você é Brenlet. Religião é uma desgraça mesmo. Olha o cérebro desse cara aí. Quanto idiotice, né? Aí depois o cara manda o link do Jovem Nerd, né? Sobre o vídeo de teoria da conspiração. Tipo assim, em quem você acredita, Giga Marvel? No GadoCast ou no Jovem Nerd?
Pô, cara, com certeza eu acredito no GadoCast, né? Porque o rapaz lá, o Pinta Silvio, o cara realmente é red pilado. O cara passa uma credibilidade aí. Eu confio nele, cara. Acredito em tudo que ele fala.
Com certeza. E se você não acredita, o problema é seu, né?
Vai ouvir Jovem Nerd, então.
Vai ler lá o Jovem Nerd, o Atle Amarino vai falar pra você o que você tem que fazer, né? Então é isso aí, amigos. Vamos começar aqui com a cartinha de hoje, né? É um beta na psicanálise, né? Vamos lá, Knut. E ouvinte do GadoCast, vou tentar ser o mais breve possível. Espero que minha história não seja tão inútil quanto as outras que passaram por aqui. De fato, amigos, as últimas histórias têm sido terríveis. Você tem acompanhado, o Giga?
Tem acompanhado, sim.
Muitos cabaços aqui mandando carta pro Knut. E inclusive agora tem uma curadoria do GadoCast. Existe um beta responsável por fazer a curadoria do programa, né? Pra fazer uma filtrada, né? Então agora, a partir de hoje nós não nos responsabilizamos se você mandar cartinha pra gente. Porque se for causada, ou história de cabaço, a gente não vamos perder o nosso tempo com isso, não, né? Pois bem, pode me chamar de beta psicanalista. Sou um homem de origem humilde, aliás, bem ferrada. Nasci favelado com uma família de 3 irmãos. Sou do meio, filho de uma empregada doméstica e de um motorista. Provei de todos os benefícios que a pobreza tem a oferecer. Precariedade no cuidado com a saúde e menos ainda nos sanitários. Alimentação deficiente, quando não ausente. E aquela educação de qualidade que só uma escola pública nos anos 90 pode oferecer. Eu sei exatamente o que é isso, amigos. Isso para não falar nos pequenos detalhes bastante degradantes. Por exemplo, eu achava humilhante herdar as roupas de cuecas do meu irmão mais velho. Mas quando minha mãe aparecia com as roupas, em especial com as cuecas dos filhos das patroas, aí um novo mundo, um novo fundo do poço era alcançado. KKKKK. Então, o... Como é que é o nome? Giga Marvel, né? Ô Giga, você acha isso humilhante? Usar a roupa da família, usar roupa de primo, usar roupa de defunto? Você tem esse hábito aí?
Ah, eu tenho algumas roupas que eu ganhei de primos meus, né, cara? Eu, sei lá, eu não tenho... Eu não acho isso muito humilhante, não. Realmente,
não tem problema, não. Puxa, o problema é meu, o problema seria andar sem roupa, não ter roupa pra usar. Sabe que eu tive uma origem evangélica, né? O Giga. Então, quando morria alguém, a gente já dava glória a Deus, porque já era um monte de roupa que a pessoa ia doar, né?
E você tem roupas aí?
E eu tenho um terno que eu peguei de um defunto.
De terno é bom. Terno? Eu não tenho terno. Eu queria ter um terno.
Então é só ir pra igreja esperar algum defunto morrer e algum cara lá do conselho da igreja morrer e você pega as roupas dele, né? É isso, é a vantagem de ir pra igreja, amigo. Né? Então valeu. Vamos lá. É, o cara aqui tá reclamando de usar roupa dos outros, né? Eu ficaria com reclamando se não tivesse roupa. Aí tá bom.
Roupa de graça, pô.
Roupa de graça, né? A cavalo dado não se olha os dentes, amigos, né? Por mais que eu me sentisse humilhado, tenho que admitir que as roupas dos filhos da patroa eram as melhores peças que tínhamos. E também quem sofria mais nesse sentido era o caçula, que pegava elas depois de mim. Inclusive, amigo, eu acabei de lembrar que quando eu era criança, minha mãe tinha um hábito de era comprar roupa com vários tamanhos a mais. Sua mãe também fazia isso?
É pra servir em você por mais tempo, né?
É, cara. Aí eu tenho umas fotos aqui em casa. Tipo assim, eu com uma calça, tipo assim, que tá toda costurada, sabe? Porque, tipo assim, pra dentro, sabe?
Porque... Você é extremamente brasileiro, né?
Você é muito brasileiro. Tipo assim, eu com aquelas roupas folgadas quando eu era criança, tipo assim, dos 7 anos, né? Você vai esticar, você vai esticar. É, a criatividade do brasileiro não tem limites, né? Ainda mais as mães brasileiras. Um abraço para as mães brasileiras, amigo, né? Então vamos aqui. Pois bem, já não bastasse já o azar de nascer numa família pobre, tive uma mãe alucinadamente narcisista. Até os meus 5, 7 anos, ela sequer chamava eu e meu irmão mais novo pelo nome. Nos chamávamos de desgraça, peste, pragas e toda sorte de apelidos carinhosos. Sua mãe tem algum apelido que. Apelido assim carinhoso? O meu é imprestável. A sua chama de quê? De vagabundo? De quê?
Minha mãe chama de Gigamaro também.
Gigamaro? Tá bom, vamos lá, prosseguindo aqui. Ou seja, a mãe dele, minha mãe me amaldiçoava todos os dias. Isso não é bom, né? E tinha aquele carinho e trabalho especial para ter certeza que a gente iria se sentir miserável todos os dias de nossas vidas. O mais velho não foi incluído nessa frase. Afinal de contas, ele era o dourado. Ah, mães narcisistas geralmente têm um filho preferido, né?
É, isso aí é verdade.
Eu não quero ficar aqui falando dessa parte da minha vida, porque, ao meu ver, o Gado Story é o que foca mais em eventos amorosos e no aprendizado ligado a estes. Mas vou só tentar ser justo e resumir drasticamente o meu objetivo, a priori, é mostrar que filhos criados na pior por mães narcisistas tendem a ter uma carência afetiva. Isso é real, tá? Né? Então vamos lá. O que os fará com que eles se ferrem novamente na vida adulta ao se entrarem em relacionamentos com mulheres malucas, né? Geralmente o filho de mãe narcisista ele vai entrar em relacionamento com mulher narcisista. Já é por isso que o Giga...
Não, nunca tinha reparado, não.
Tá bom. E geralmente, pessoas muito carentes aceitam toda sorte de abusos, né? Se for comparar uma mãe narcisista com qualquer emissora é um anjo na vida do Betinha. Portanto, aceitar essa carência e entender como nossa mente funciona é essencial para evitar essas ciladas da vida. Minha mãe era narcisista e maluca? Sim, mas temos que tentar sermos justos na medida do possível. Ela é uma mulher que não teve infância, aos 12 anos já não tinha mais os pais presentes em sua vida, seu pai morreu quando tinha 6 anos, e ela passou a trabalhar de empregada na casa dos outros. Pensem que vida horrorosa, começar a trabalhar aos 12 anos, né? 12 anos na casa desse mundo e tendo que prover seu próprio sustento. Não é à toa que ficou habitolada e acabou sobrando pra mim, pois bem no meio dessa história, repito, não é o objetivo dessa história, desse texto, mas... Blá, não me interessa, né? Vamos lá. Os anos se passaram, hoje sou concursado num cargo muito bom no sul do país. E por incrível que pareça, nós nos damos muito bem. Isso aqui é real, amigo. Eu vejo isso aqui acontecer todos os dias.
Agora ela gosta do filho, né?
Não, amigo, quanto mais dinheiro você tiver, mais a sua mãe vai te amar. Geralmente na mesma proporção. E quanto menos dinheiro você tiver, menos sua mãe vai te amar. E quantas histórias que eu recebo aqui de pessoas assim, cara, eu passei no concurso e o que mais me surpreendeu foi como minha mãe ficou mais próxima de mim, como nosso relacionamento melhorou, como nós viramos amigos de verdade, né? Já imaginou você sendo bem tratado pela sua mãe? Com amor?
Isso daí... eu não gosto nem de imaginar, né, cara? Porque tá tão distante da realidade, mas...
Mas já imaginou um dia que você olha pra sua mãe e você fala: mãe, eu amo você. Ela chega e fala assim: eu também te amo, Giga Mago.
Caraca, você vê esse abraço. Cara. É inimaginável. É. Mas isso aí é coisa de pergaminha, né, cara? A mãe também é uma mulher, afinal das contas. Mulheres são...
Ela prefere... Mães geralmente preferem filhos que têm dinheiro, né? Isso aqui é... só não vê quem não quer, né? É isso, mas vamos lá. E por incrível que pareça, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, passamos a ajudar muito bem. Ela virou uma pessoa praticamente normal, não tendo nenhuma mágoa nem ressentimento de mim. E isso pode soar como coping, mas a dor, a raiva e o sofrimento são um excelente combustível para o sucesso de vocês, Betinhas. Então, não, nem necessariamente. Existem betas que usam o sofrimento, o rancor, a dor como combustível para poder lutar, para passar, para ajudar, para se esforçar. Já tem betas que quando você... começa a... O cara não tá preparado, ele não tem casca, né? Então se você chuta ele, se você humilha ele, aí mesmo que você mata o cara, sabe? Você mata o cara não consegue... Tem gente que não... não consegue usar a dor como combustível, tá? Isso aqui é um privilégio de alguns. Tô errado, o Guilherme? Se fosse assim, ia só tratar todo mundo mal, todo mundo ia ficar fortão, né?
Exatamente. Algumas pessoas ficam loucas, outras se matam. É... outras... é isso aí, cara. Nem todo mundo usa... a dor pro bem, né? Só de mais forte. Prossiga aí com o e-mail do rapaz.
Tá bom. É, o Jordan Peterson. Jordan Peterson, um abraço pro Jordan Peterson. Parece que ele tá internado, né? Costuma falar uma coisa que é conveniente para esclarecer isso. E vou tentar parafrasear aqui para os senhores. A vida de todo mundo tem obstáculos. Para uns mais, outros menos. Para uns é um muro do tamanho de um rodapé. Para outros é uma muralha de 15 metros. Quando você se vê em frente a esse muro... você provavelmente se sentirá desmotivado para escalá-lo, né? Seja pela dimensão, ou pela dificuldade, ou pela própria letargia, ou porque tu é bunda mole mesmo, no nível patológico. E sejamos sinceros, amigos. A grande verdade é que mesmo se você, que você consiga transpor e derrubar um obstáculo, ele irá te perseguir e vai tentar te colocar na sua frente novamente e parar seu progresso. Então, meus amigos, é essa a escolha que você deve fazer. Ou você se curva para os obstáculos que está na sua frente, ou sucumbe, ou você os transpõe, o derruba e o deixa ele correr atrás de você. Pensem bem... isso aqui é cópia, é coaching, papo de coaching, né, amigo? Né? Ah, os obstáculos da vida. Todo mundo tem... a vida é difícil, a vida vai bater em você, né? Você tem que resistir, né? É papinho de coaching, né?
É, mas... não, mas tá certo também, né, cara? Tem outra opção, né? Pular elas.
Pensem bem, os obstáculos sempre estarão presentes na sua vida. Mas quando ele está te perseguindo, é porque você está em movimento. Você está fazendo algo. Você está lutando. E se for pra cair, que caia lutando. Certo. Tá bom, amigos. Início das questões amorosas. Olha só, só agora começam as questões amorosas, né? Eu sempre fui uma criança normal, convenhamos. É difícil ser feio durante a primeira infância. Amigo, tem gente... que acha que é difícil ser feio na infância. Imagina ser igual o Knut, que é feio na vida adulta, amigo. Se você é feio na infância, amigo, amigos, vamos falar real, né? A infância é a parte da sua vida que você é mais bonitinho, né, Guiga? Né?
Ah, depende das pessoas, né? Algumas pessoas são bonitas na infância e outras...
não, mas a maioria das pessoas são bonitinhas, são betas bonitinhas. Tem muito beta aí que é bonitinho, como a criança gordinha.
Pelo menos elas são fofas, né, normalmente.
É, fofinho, né? Aí depois cresce e fica igual um monstrengo, né?
É. Depois cresce e fica feio e começa a ser tratado igual um ser humano. É. Até que você fique bonito, que não é o caso de mesmo mais aqui.
É, então vamos lá. Se você é feio sendo pequeno, meu amigo, você terá o nível do Vampeta. Ou terá o famoso gráfico de Play 1, como diz o nosso saudoso beta pobre.
Eu já ouvi falar daquele coping, cara. Tem um coping aí que diz que criança feia quando cresce fica bonita, e que criança bonita quando cresce fica feia. Já viu?
Não, eu conheço o coping de tipo, se você é bonito quando novo, você pode ficar feio, né? Agora, se você já é feio quando novo, dificilmente você vai ficar bonito. Geralmente só piora, amigo. Né?
Verdade, cara. Ah, por isso que é coping, né, cara?
Inclusive, amigos, eu tava fazendo uma análise aqui outro dia, eu sou pra um outro podcast, né? Filhos de pessoas bonitas, mãe e pai bonito, não necessariamente são bonitos, tá? A gente tá fazendo aqui um estudo acerca disso, né? é, a feiura, amigo, ela persegue o Beta, né? Mas vamos lá. Vamos lá. É, com o advento da adolescência, as coisas começaram a mudar. Minha genética diferenciada começou a atacar e a feiura veio com força, meu amigo. Magrelo, barrigudinho, pedra no peito, só derrota. Pedra no peito seria ginecomastia, né? Como se não bastasse os 12 anos, comecei a usar óculos. E esta parte cabe um adendo. Meu óculos foi de 5 graus no olho esquerdo e meio grau no olho direito. Essa obra de arte me deixa com um olho super pequeno e outro normal para quem olhasse para minha lataria, já que já era judiada e ia me ver praticamente com a olho. Você entendeu? Ele tem 5 graus no olho e meio grau no olho, no outro olho, né? Ou seja, ele tem um olho mais aberto que o outro. Parece caolho, mas vamos lá. Né? Pra todo mundo, basicamente, eu era caolho, né? Né? O óculos sepultou minha carreira já fracassada de romance no ensino médio. E mencionar que esse problema poderia ter sido corrigido facilmente com o uso de um tapa-olho, que forçaria a vista preguiçosa a se adaptar. Mas repare bem qual é o tipo de criança que você vê usando tapa-olho na rua, né? Nunca é o Beta, coitado. Meu falecido pai, que era um grande homem e excelente exemplo, apesar, é claro, de não ser perfeito, era um homem muito trabalhador. Inclusive hoje me pego, às vezes, pensando na vida de gado máxima que ele teve. Desde que me entendo por gente, não teve mais do que 5 mudas de roupa. O cara viveu só pra trabalhar, o famoso gadão, né? É, e nos prover o básico. E, é, isso que é triste, né, Via Marvel? O cara trabalha pros outros, né? Não vive quase nada, né? E ainda o que ele dá pros outros ainda não é o suficiente, é só o básico, né? Isso aí, isso aqui que os caras estão fomentando, né? Mas vamos lá. Sem ter tido nenhum tipo de lazer ou conforto, eu sou o fruto do sacrifício dele. Mas hoje, poxa de pio, sinceramente, não sei se essa vida vale a pena. Eu posso te falar. Eu acho que não, né, Ogier? Né?
Não, mas assim, não.
Se ele tá feliz, contente, concursado, é fruto do sacrifício do pai dele, então valeu a pena, né? Ele não, o pai dele não viveu pra ver o fruto, né? Mas ele é o fruto de todo o sacrifício do pai dele. Olha só, valeu a pena, né? Mas vamos lá, agora, não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa, né, amigo? Né? Vamos pagar o sacrifício por aí. Não é pra se sacrificar pro resto da vida, não, né? Chega, né? Já se sacrificou demais na última geração. Agora é pra viver um pouquinho, amigo, né? Então vamos lá, aqui. Eu sou fruto do sacrifício dele, mas hoje, sinceramente, eu não sei se vale a pena. Pois bem, ele tinha um ditado que repetia sempre. A doença está na porta e vocês já estão aí morrendo, reclamando. E eu falei várias vezes que não enxergava direito com o olho esquerdo. Mas ele sempre falava que isso era frescura. Sei que você vai achar que isso é irresponsabilidade, Knut. Até porque teve uma vez que tive uma infecção no ouvido. Demorou tanto para me levar no médico, afinal de contas, pobre só vai no médico quando está morrendo, né? Que a médica disse que poderia ter ficado surdo. Olha só, o cara já era caolho, agora é surdo, amigo. Vai virar o Frankenstein nessa história, vamos lá. Aí, depois desse dia, aos 14 anos, eu percebi que deveria me tornar o responsável pela minha própria saúde. Mas sejamos justos, meu pai era um peão da roça que trabalhava igual um condenado desde os 8 anos para realmente tudo que era frescura, né? E pra ele, tudo para ele era frescura. E também nós não tínhamos um centavo no bolso. Não tínhamos dinheiro pra nada, nem pro atendimento médico. Vale a pena, amigo, colocar uma vida nesse mundo assim, ou Gamarro? Pra não ter nem dinheiro pro seu filho ficar doente, né? Aí fala, não, coloca no mundo que Deus vai prover. Deus vai abençoar. Vale a pena colocar a gente nesse mundo assim?
Não vale não, cara, mas é o que mais acontece.
É, aqui valeu a pena, pelo menos ele sobreviveu, mas... Aqui a gente não recebe as cartinhas de quem não sobrevive, né, amigo? Mas vamos lá.
É, pois é. Por quem isso... recebe essas cartinhas é Deus.
Exato. É, por isso ele também precisava se enganar acreditando que não era nada grave. E caso você ainda tenha dúvidas da boa fé dele, eu sou capaz de afirmar que a única pessoa que conheci que realmente teve amor incondicional para a minha vida foi meu pai. Né? Ou seja, ele não citou a mãe dele, né? Ele morreria por mim sem pensar duas vezes. Já minha mãe, kkkkk. Lataria judiada, óculos fundo de garrafa, caolho, ostracismo era garantido, mas o destino não costuma trollar a gente 100%. Nasci pobre e ferrado, mas pelo menos sempre tive um cérebro, né? E sempre fiz uso dele, ou seja, não é um Brennet, né? E mesmo sem esforço e sendo da turma do fundão, sempre estava no top 3 da sala. O que também me marcou uma peça de nerd para consolidar a minha posição de beta, né? É, lembrando que hoje nerd é visto como algo relativamente positivo. E essa não é a realidade do passado. Graças a Marvel, né? O Giga, né? Ao Jovem Nerd e a outras coisas. A cultura nerd virou pop, né? O Giga Marvel, né? Então,
sim.
antigamente você ser nerd é algo depreciativo, né? Enquanto que hoje é cool ser nerd. Todo mundo viu o filme da Marvel, o filme dos Vingadores, né? Naquela época.
É, ele era a volta por cima. Hoje em dia, o cara que é zoado é o cara que não assiste Vingadores.
É a vingança dos nerds, né? Os nerds deram a volta por cima. Será que algum dia vai ter a vingança dos betas?
Tomara que sim, né, cara? A gente tá merecendo aí.
Não sei se a gente tá merecendo, mas estamos esperando. Knut, certa vez no podcast você disse que não gostava muito de mulher. Que no nível de 0 a 3 você gostava de... No nível de 0 a 10 você gostava no nível 3. Por isso só se interessava por mulher bonita. É, exatamente isso, né? E meu amigo, era exatamente esse o meu caso. Tá vendo? O pessoal fica falando que eu sou gay, né? Não sou não, olha só. Tenho mais um ouvinte aqui que se espera no meu caso. Inclusive, essa falta, essa independência em relação ao sexo oposto, né? Isso aí só me trouxe benefícios, ô Gamargo, né?
Trouxe?
Trouxe. Eu não posso contar aqui na online, mas vou te contar aí pra você em off. Um excelente benefício que eu recebi. Mas beleza aqui, olha. Por isso, só se interessava por mim mulher bonita. E meu amigo, esse é exatamente o meu caso. Por mais que eu tenha sempre sido um ferrado, eu só queria as bonitinhas. Não preciso nem falar, né? Tenho um histórico de rejeição altíssimo. Sempre tive menos chance de sucesso que o Cirilo com a Maria Joaquina, né? Engraçado, né? Eu me lembro do Cirilo da SBT antigo, de 89, né? Hoje, o Cirilo do SBT, o versão BR, ele é até meio alfinha comparado com o Cirilo antigo, do Cirilo lá do México, né? Então até os betas, assim, estão dando uma repaginada, né? E a Maria Joaquina do México, ela é mais gata do que essa Maria Joaquina dessa nova geração, né? O pior é que, vez ou outra, aparecia uma ou outra até decente, e eu não pegava, porque era retardado demais. Isso aqui, por que isso acontece, o Giga Marvel? Por que às vezes o beta tem a chance, tem a vez, chega a vez do beta e o beta não só consegue aproveitar?
Ah, porque ele não tá preparado mentalmente, né? O cara normalmente se prepara muito pra primeira etapa, né? De conseguir se aproximar da mulher. Aí quando a mulher dá a bola pra ele, aí ele não tem prática, né? Pra dialogar com a fêmea ainda, né? Pra chalecar a mulher. Ele acaba pensando, ih, rapaz, o que é que eu falo agora? Sabe?
Sim, a Andrea acabou de me doar R$50, né? Um abraço pra você, Andrea, né? E fala assim, pede pro Pintacilgo falar sobre a Cabala. Através do Tamud, sou grande simpatizante do canal. Um abraço pra você, né? Nós vamos fazer um podcast aí sobre esse tema, né? Mas prosseguindo aqui, né? Nós estamos falando aqui sucesso profissional e mulheres, né? Temo que esse e-mail esteja ficando grande demais, então vou pular a parte do sucesso profissional com as mulheres. Trabalho e sustento meus gastos desde os 14 anos. E toda a sorte de empregos lixo e inimagináveis que eu já trabalhei. Em supermercados eu já executei quase todas as funções, inclusive presenciei coisas interessantes. Clientes de supermercado que não aceitavam meu envolvimento com suas filhas. Me tratavam igual lixo, mudaram o tratamento da água pro vinho quando comecei a faculdade de Direito. E mais ainda quando virei advogado. A mesma mulher que me via igual lixo passou a me bajular, né? Quando virei advogado, ainda era pobre pra caramba, né? Não se enganem, o advogado hoje faz em média 2 mil fixo. Um advogado que ganha 2 mil dá graças a Deus. Só vale a pena pra quem tem família ou parente com escritório e o esquema certo. Senão tu vai se lascar pra caramba pra ganhar uma mixaria e aguentar o abuso de juiz igual um cachorro e sem poder falar um ai. Eu me tornei advogado e passei a existir de fato para as mulheres e as pessoas em geral. Mas a realidade financeira e da loteria ainda era a mesma coisa, né? Pra mim, né? Embora eu tenha crescido pra caramba. Eu tenho 1,86m, né? Ou seja, não é manlet, né? O que deu uma eliminada na barriga já no final da adolescência. Mas esse processo, esse período, foi só um ensaio para o final do capítulo, que é a aprovação do concurso. Aos 26 anos, fui nomeado para um cargo que hoje ocupo. E aí tudo mudou. Estou longe de ser rico, mas para os padrões da minha família, hoje eu sou um milionário. Vivo sem filhos, só. Ou mulher, então, o que ganho dá e sobra, pois não tenho mulher, né? Minha função é técnico-científica, então ninguém se mete no meu trabalho, nem juiz, e tem uma arma e um distintivo. Esses dois últimos exercem um poder inacreditável sobre as pungentes dotadas de vagina, né? Saber disso, ô Gamado, que tem uma arma, uma pistola, né? Um ferro, né? E um distintivo faz você ter acesso aos portais?
Eu já tinha observado esse fenômeno aí já, cara.
Exatamente, vamos fazer prova pra PM, amigo. Vamos lá. Pegar mulher usando o cargo é patético de fácil. chega a ser ridículo. E acreditem, eu nunca fiz isso, mas eu conheço PM e PC. PC é Policial Civil. Policial Civil.
Muita não, mulher é contra o porte de arma, mas elas gostam muito de quem tem arma, né?
Não, 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 você acabou de falar uma coisa. Repete isso que você falou, que é importante. Repete, por favor.
Muita mulher é contra o porte de arma, mas elas gostam muito de quem tem arma.
Exatamente. Tem até um ditado feminista que é tipo, ou ela ou eu, né? Mas, amigos, aqui no GadoCast nós somos a favor de duas opções. Ou duas, você pode ter duas coisas na sua casa. Ou você tem arma dentro da sua casa, ou você coloca a mulher. As duas coisas juntas, não. Você concorda comigo, o Gamago? Senão,
é, nos episódios anteriores aí do GadoCast, a gente viu um caso aí que deu ruim, né?
É uma combinação fatal. Então, não combinem as duas coisas. Se preferível, fique com a arma dentro de casa. Não fique com a mulher, mas beleza, né? Mas eu conheço PM e PC, que PC é Polícia Civil, né? Que os caras vão até na padaria com roupa de policial, sério, nem dá graça. Você vai no supermercado e as caixas anotam o número atrás do cupom fiscal. Cara, eu já vi isso acontecer, tá? A mulher pegava, anotava o número e colocava no bolso do PM. Eu já vi isso acontecer, tá?
Imagina que moral, hein, cara?
Não, eu já vi, mas beleza, né? Sério, nem dá graça. Você vai... Isso acontece mais no interior. No interior é ridículo demais. Até as presas dão em cima dos polícias. Já imaginou você fazendo sexo com as detentas, o Gamado?
Pô, imagino que não acontece em presídio feminino.
É Orange is the New Black, mas beleza. É isso aí. Um novo adendo aqui que não vejo o pessoal comentar. E o Beta Pobre vai gostar de saber. A polícia caunteira Zé Droguinha. Nos casos de Maria da Penha e nos casos dos traficantes, em que o cara é afastado de casa ou preso, é muito comum que a mulher, irritada com o cara, já busque dar o troco de imediato. E o que tem de PM que come as mulheres dos Zé Droguinhas e dos infelizes que sofrem, Maria da Penha não tá nos bi. Voltemos ao texto. E aqui, amigos, vou fazer aqui
um... É o troco esse aí, hein?
Olha só, amigos, olha só. Você tem muito beta aí que vai casar, vai tomar Maria da Penha e ainda vai ser corno do PM. Vai tomar uma falsa acusação e ainda vai ser corno, né?
Ah, é isso aí, cara. O PM. Então quer dizer que o PM ele dá o troco no Zé Droguinha, né, cara? O Zé Droguinha também faz muito isso de pegar a mulher do Beta.
É como uma grande batalha Pokémon, né? Tem o Charmander, que vence o Charmeleon, que vence o Squirtle. Depois vem o Bulbasaur, né? É o Zé Droguinha, o PM, né? O Cafajeste. É como um come a mulher do outro, né? É como um ciclo Pokémon. Mas vamos lá. Eu, pobre beta psicanalista, comecei a descobrir o que era a realidade. Nesse período, achava esse tipo de comportamento inacreditável. Mas antes de usufruir desses benefícios de forma mais intensa, descobri minha unicórnio. Sim, amigos, uma unicórnio, né? Unicórnio existe, Mafinha? Quer dizer, o Giga Marvel. Esqueci seu nome, Giga Marvel. Às vezes eu te chamo de outras coisas. Mas fala.
Unicórnios... Cara, é um grande tópico aí. Eu nunca conheci uma, né? Então, não sei, acho que não existe, não.
Você sabe o que é unicórnio? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Mas vamos lá.
Exatamente.
Minha unicórnio era legítima. LCR, virgem. E eu dou pra ela pelo menos uma nota 7.
Que no vamos ver se é unicórnio mesmo, né? Vamos ver.
Caso você queira ver as fotos e tal, me fala no Discord depois. Amigo, manda agora no Discord que você tá vendo e eu vou falar a nota dela ao vivo, tá bom? Manda agora. Depois não adianta, né? Então, senhores, o objetivo desse texto é trazer para vocês uma nova perspectiva sobre o tema já saturado na machosfera. Tratarei da supervalorização do sexo, mulheres virgens e unicórnios nos próximos episódios, né? Então, amigo, eu vou falar um negócio para vocês. Se você tratar a mulher como um pedaço de carne, um mero objeto, né, que serve para transar, não vale a pena o relacionamento. Por quê? Porque a gente já tá cansado, tá mais do que batido aqui, que fazer sexo com GP é mais eficiente, né, o Giga, né?
Sim.
Os motivos pelos quais você desenvolve um relacionamento, um casamento, um namoro, são os benefícios de ter uma conexão pessoal, né? Um vínculo emocional com a pessoa, né? Que muito, eu vejo muitos caras em Mitigos, tipo assim, menosprezar essa variável de que realmente você estabelece um vínculo com a pessoa, né? Uma parceria, né? Tudo bem que é uma parceria de vantajosa muitas vezes, né? E também tem os benefícios sociais de você ter uma parceira, né? Por exemplo, existem muitos... Eu não vou aqui entrar nesse debate hoje, né? Mas existem muitos lugares em que se você tiver uma parceira, uma mulher, uma namorada, você é mais bem visto do que se você for solteirão, tá?
Não só muitos lugares, pô. É todos os lugares,
provavelmente. Então, amigos, vamos lá. Prosseguindo aqui com a história, né? Tudo bem. conheci a LCR de forma indireta em relação ao meu trabalho, ou seja, eu não dei carteirada, mas ela sabia o que eu fazia. E é óbvio que isso me favoreceu a conhecer ela. Será que ela ficaria com ele se ele fosse um desempregado, Giga?
Ah, cara, acredito que sim, com certeza, né? O coração manda, né? Às vezes, brincando, porra nenhuma, ficaria nada.
Com certeza não. Mas então, beleza aqui, amigo, vamos lá. É óbvio que isso favoreceu conhecer ela, até para termos tópicos de conversa. O que acabou quebrando o gelo é que o nome dela era muito diferente mesmo, e eu conheci o nome que era da mitologia grega, né? Ela ficou absolutamente chocada que em 20 anos de vida eu fui a primeira pessoa a pronunciar seu nome de forma correta pela primeira vez. Você sabia que até hoje eu não sei como é a pronunciação correta de Knut? Tem gente que fala que é Knut e tem algumas pessoas que falam que é Knuth, né? Só que a maioria das pessoas que eu conheço da Alemanha falam que é Knut, né? Mas beleza, né? Sei que parece conversa fiada, mas fiquei com ela 2 anos e posso confiar que ninguém acerta. Que ninguém acerta? Pelo amor de Deus, como assim ninguém acerta? Né? Com ela eu vivi um belo romance.
Ninguém acerta o nome dela.
Ah, o nome dela, né? Olha só, como é importante estar bem assessorado, né? Olha só, por isso nós temos o melhor time de apoiadores aqui, o GadoCast. É o maior podcast do Brasil, né, o Giga?
Maior, com certeza, maior.
O podcast da humildade, GadoCast, vamos lá. Com ela vivi um belo romance. As coisas caminharam no tempo certo, de uma forma muito linda. Por mais gay que isso possa soar, Knut, como diria o bom da boca, kkkk, aposto que os senhores estão esperando um final trágico, a treta que deu, ou algo do gênero. Mas esse é o primeiro paradigma que eu quero trazer para os senhores. É óbvio que ela não era perfeita, mas a relação sempre foi saudável, agradável, respeitosa, sincera e não tinha brigas nem estresse. Será que essa história é real, Giga?
Tá parecendo muito uma ficção, hein? Coisa
começou
de...
Começou a fanfic, é. Amigo. Fanfic aqui Caraca. Hoje. Fanfic, vamos lá. Encontrei uma... Fala.
Às vezes, no ponto de vista dele, tá parecendo tudo certo, né? Mas nunca se sabe o que acontece depois que ele sai pra trabalhar, né? No tempo que a mulher fica sozinha em casa ali. Cachorro...
Exatamente. Vizinho. Encontrei uma LCR virgem de valores, inteligente e personalidade acima da média. Mas as coisas simplesmente não deram certo. Porque eu queria uma coisa e ela queria outra. Simples assim, sem vilões. Então, amigos, hoje... Eu vou falar aqui pra vocês, né? Você já teve alguma oportunidade de namorar o Giga?
Muitas oportunidades. Não param de mandar e-mails aos ouvintes.
Não, tipo assim, porque diferentemente do Beta Pobre, né? Nós não recebemos, nós não temos fãs. Nós recebemos mensagens de ouvintes, presentes de ouvintes, mulheres, meninas, né? Mas eu vou falar pra você, o Giga Marvel. Hoje, eu olho assim e vejo que existem um relacionamento sadio. Ele é fruto de muitas circunstâncias que não são generalizáveis, entendeu? Que elas são muito específicas, ou seja, o relacionamento saudável geralmente implica que dos dois lados existe atração mútua, né? Respeito mútuo, admiração mútua, né? E existem planos, né? Convergentes, ou seja, de nada adiante você gostar da mulher, a mulher gostar de você, vocês gostarem das mesmas coisas, se você quer ir pro Canadá e a mulher quer ir pros Estados Unidos. Não adianta, não vai dar certo, tá? E eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Inclusive eu já falei isso, mas... as pessoas menosprezam o que o Knut fala, né? Mas beleza. Prosseguindo aqui, amigos, vamos ver pra onde... vamos lá. Ela fazia questão de ir morar na capital perto da família dela. E eu fazia questão de continuar no interior. Parabéns, amigo, você fez a decisão certa. A escolha de ir morar na capital custaria mais de R$1 milhão. Ou em uma ou duas décadas, senhores. No interior, construo a casa dos sonhos por 300 mil. Na capital não compro nenhum lote com essa grana. E lá nem dá pra ter uma casa, porque é perigoso. Todo mundo vive em apartamentos minúsculos. Parabéns, amigos. Pelo amor de Deus, o cara é inteligente mesmo, né? Aí eu convido os senhores para um exercício de abstração. Imaginem que vocês encontraram o amor da sua vida, a unicórnio. Mas o preço para ficar com ela é uma escolha econômica patética, que vai consumir todos os sentimentos e te escravizar pelos próximos 20, 30 anos. O que vocês fariam? Eu deixei ela aí. Então, amigos, depende... Amigo, o negócio é o seguinte. O amor da vida dele apareceu, né? Só que o preço a pagar é um preço muito alto. Se fosse um preço mais baixo, acho que dava pra encarar, né, amigo? Né? Mas, amigo, é aquele negócio. O grande problema é o seguinte: todo o custo que você vai ter no relacionamento é custo afundado. Porque a mulher não vai te devolver nada depois que terminar com você, né? Muito pelo contrário, ela vai pegar metade do que você tem. Tô errado, Giga?
Errado nada, tá certo.
Então, amigo, só gaste aquilo que você quiser, né? E admitindo que dinheiro dado pra mulher é dinheiro perdido, né? Então, amigos, se vai fazer falta 1 milhão, agora tem gente que tem, é milionário, né? Tem um monte de cara aí que esse 24 reais que é milionário, que não vê problema em dar 1 milhão pra mulher, 2 milhões, né? Se não vai fazer falta, pode dar o que você quiser. Pode dar até a bunda, mas beleza, amigo, né? É importante salientar aí que, pra quem está me julgando, que ela só ficou comigo pela grana, né? Um outro ponto interessante é que eu julgo útil para quem quer namorar. Em primeiro lugar, a família dela é bastante rica, mas muito mais rica do que a minha. Ela tem empresários consolidados e tal. Eu mesmo, concursado, ainda sou pobretão perto deles. E ela era uma mulher de custo barato. Apesar de ser bonita e da capital, se satisfazia com pouco e custava mesmo que uma de interior mais feia. E aí vai uma dica pros betas que querem namorar e não tem dinheiro. A dica é: não namore. Mas se quiser, aí vão os custos, que podem variar de região para região, né? Vamos lá falar vamos lá. Na minha cidade, uma mulher decente, nota 7 ou 8, custa em média R$700 por mês, né? Isso é uma cidade interior, né? Isso inclui camisinha decente, um jantar fora, um jantar em casa por semana, que pode ser lanche de boa, vai nessa faixa no fim do mês, contando gasolina e tal. Já uma nota 9 interiorana, no mesmo nível financeiro, custa por volta de R$2.000, né? E aí entra em questão a geografia, né? Se eu for pro interior mesmo, aqui eu acho uma mulher linda demais, 7 ou 8, que você leva a mina pra comer no podão da praça e ela acha o máximo. Chega a ser engraçado. É aquilo que o Roger das Cidadezinhas fala: tu leva a mulher em qualquer canto e os olhos dela chegam a brilhar. Essa aí custa uns R$200 por mês. Mas não se iludam, a mulher delas tem, com o tempo, passa a exigir mais e mais. Elas são insaciáveis. Ou seja, a mulher que no início custa R$200, amanhã vai custar R$2.000, né? Já a mulher que aqui custa R$700 para manter na capital, vai custar entre R$1.200 a R$2.000. Isso aqui, basicamente, pelo número que a gente fez, o trabalho que a gente fez de contabilidade econômica, porque é um podcast sério, né? A gente fechou nesse número, que namorar uma mulher na capital custa por volta de R$1.000 a R$2.000, né? E a de R$2.000 na cidade interior, ou seja, a 9/10, vai custar por volta de R$5.000 na cidade grande. É um absurdo. Eu subi muito meu nível social e agora conheço gente de todo tipo, do mais favelado a milionários e políticos. E meus amigos, vocês não têm ideia de quanto custa uma 10/10 pobre. E menos ainda uma 10/10 rica. A pobre no interior custa uns R$5.000 por mês. Você tem que levar pra Gramado já no primeiro mês. E ela não aceita qualquer praia não, hein, amigos? Né? Tem que ser as praias mais tops do Bochil. E se você não levar, aí elas estão de saco cheio do cara, já era, né? Já a 10/10 rica chega a ser no nível insano. Tem uma amiga dessas que é rica, pra ela ir na Califórnia é como ir pro litoral ou pro shopping. Só pra acompanhar ela, ou seja, pra pagar nada pra ela, só pra você pagar o seu, custa por volta de R$20.000. Ou seja, R$20 só pra você acompanhar a mulher, né? Eu não teria a menor condição de namorar uma mulher desse nível, né? Eu falo pra vocês não ficarem sendo bobos e sonhando com o impossível. Porque tem muita gente que acha que eles estão lá desempregados no quarto, né? Falando assim, não, o amor existe, o amor romântico existe, o amor verdadeiro, né? E a qualquer momento pode aparecer uma mulher dos meus sonhos, uma mulher linda, maravilhosa, honesta, cristã, né? Virtuosa, né? E vai ficar comigo e aceitar do jeito que eu sou, né? É mais fácil você aceitar do jeito que você é se você for rico, bonito e com status. Mas vamos lá, né? Mas beleza, Kim. E assim como qualquer compra, olhar é o melhor custo-benefício. Eu particularmente prefiro uma 7 ou 7/5. Acho que é o meu range, né? O máximo que já peguei foi uma mulher 9. E te falo, quanto maior a nota, quase sempre pior o sexo. Elas acham que só porque são lindas e gostosas já basta. Mesmo as que te enxergam como superior e são submissas, são ruins de cama, que chega a dar pena. Você vê que ela tá fazendo de má vontade, né? Ela não quer se entregar, né? Mas nem tem domínio do que tá fazendo. Não se comparam na empolgação de umas 4 ou 5/10 cavalgando no seu pau, amigos, né? Numa pesquisa empírica entre amigos, chegamos à conclusão que o melhor sexo sempre vem com as notas mais baixas. 5 e 6, as medianas, né? Inclusive, assim como alguns dos meus amigos, dispensamos com frequência mulheres 7 ou 8 e alguns deles até 9/10 para pegar nota 6, né? Porque são muito melhores na cama. Ninguém fala isso, mas é a pura realidade. Você pode corroborar isso, o Guilherme? Você que é um comedor. Você pode corroborar essa tese de que a nota 5, 6 é melhor do que a 7, 8?
Olha, de acordo com a minha experiência, eu acho que tem razão, sim. Frequentemente eu estou aí dispensando mulheres 9, 8, 7...
10 posso até, afirmar. Né? 10 até. Sim, você tem muita fã no canal, o Guilherme?
Muitas fãs, eu tenho até que controlar elas, porque elas não param de me mandar mensagem.
Tem fã-clube do Guia Marvel, Corporação Marvel?
Tem fã-clube, sim, tem fã-clube, sim, cara. Mulheres tão loucas pelo Guia Marvel.
Tem fãs histéricas, né?
Então, exato.
Meu, prosseguindo com a história. Pois bem, findado o meu romance com a LCR, estava novamente solto no mundo e parti para o crime, né? Crime, no caso, seria voltar à vida bandida, não à criminalidade, né? E foi isso, em parte, que me trouxe a Red Pill. Eu não percebi, mas meu poder de barganha tinha subido alucinadamente para os padrões da minha cidade, que é média. E eu sou 6 de beleza, 9 de dinheiro e 9 de status. Ou seja, sou totalmente carregado pelo meu cargo, né? O que me motivou a escrever esse texto foi o relato do Lion Man Speaks, na primeira conversa que ele gravou com você, né?
Ele já veio aqui?
Já, duas vezes, né? O que ele disse é exatamente o que aconteceu comigo. A mesma mina que eu falei que eu estava respeitando e naquela conversa mole, coraçãozinho e tal, era a mesma que agora já mandava fotos de nudes e sacanagem, né? E eu ficava chocado. Mulheres que vi por mais de uma década pagando de santas, né? Vindo aqui me dar, fazendo vergonha de tanto que gritavam na cama para os vizinhos ouvirem. E segundo ela, ficarem com inveja. Ou seja, as mulheres gritam para que as mulheres em volta fiquem com inveja, né? Teve uma mina que namorava e não dava pro namorado, mas era só eu ligar que vinha aqui chupar o meu pau. De cima a baixo, Giga, né? E pelas voltas e na ponta. Você sabe o que é isso, Giga?
Sei, pô. É igual fazem comigo também. A
mulherada. Todo momento. Inclusive, nesse exato momento pode estar acontecendo, né?
É, com certeza, cara. A gente sabe assim, rapaz.
Aquilo me despertou e eu fiquei pensando, meu Deus... Será que eu era o Tocha esse tempo todo, dando atenção e moral, e ela chupando o pau de um alfa por aí? Aí, meu amigo, eu passei a conduzir testes e a ficar mexendo com a cabeça delas. E as coisas que eu descobria eram alucinantes. O buraco era sempre mais embaixo, o que acabou me levando para a psicanálise e Freud, especialmente Jung, né? Eu fui a fundo para entender a mente humana. E para isso mergulhei de cabeça na sacanagem. Ou seja, ele fez um experimento, ele foi um nosso soldado, né? Ele mergulhou no mundo da sacanagem, do sexo promíscuo, pra passar pra gente, né? Que não tem esse privilégio, né? Algumas conclusões pra gente avaliar. Então parabéns, guerreiro, né? Que entrou, comeu bastante mulher feia, mulher bonita, mulher gorda, mulher magra, pra poder passar esses ensinamentos aqui pra gente, né? Cheguei a pegar 2 mulheres diferentes no dia. 3 numa semana. Isso sem correr atrás de nenhuma, sem nem sair de casa. Eu sei que isso não parece grande coisa. Tenho amigos com números que fazem isso parecer uma piada. E isso não é uma competição, e se fosse, seria patético. O ponto é que a mudança de paradigma do beta favelado para isso, senhores, aqui eu faço um adendo para apresentar um novo paradigma. Qual seria esse novo paradigma? Pegar várias mulheres ao mesmo tempo parece legal, maneiro, coisa de alfa. Mas não é o caso, é uma desgraça. Mesmo sem compromisso, ela sabendo que é só pra meter e ir embora, dá um trabalho do caramba, né? Dá um trabalho sem tamanho. Você, mesmo que você dê somente o mínimo de atenção necessária em rede social, tu vai perder o seu dia inteiro ali facilmente por causa de 2, 3 mulheres. Fora o gasto de dinheiro se for pra comer elas fora. E o trabalho que dá de ficar limpando a casa se for pra comer elas dentro da sua casa. Senhores, não importa se você tenha falado 1000 vezes e ela concordado que é só sexo, você usa ela e ela te usa. Se a mulher é loira, ela acha que... Se ela acha um cabelo preto na sua cama, no seu quarto e até na sua sala, vai dar B.O. O drama é sempre enérgico, né? Ou seja, Gamargo, se você chega e fala pra mulher, é só sexo, só quero meter e depois soltar bomba ninja, né? E a mulher é loira, né? Vê um fio de cabelo lá enroladinho, né? Um fio de cabelo pichain. Aí no seu caso, já aconteceu isso aí de você ver uma mulher japonesa, né? Transar com você e ela encontra um fio de cabelo pichain? Aí você pergunta, pra ela, não, isso aqui é um petelho, não é outra mulher não. Já perguntou?
Claro que já, né? Como mulheres de todas as etnias, né? De pessoal, né?
A música do Gramar vai assim: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos sabores, mas vamos lá. É importante ressalvar também que, tirando as para as raríssimas exceções de caras extremamente atraentes, pegar várias mulheres é abrir mão da própria personalidade. Isso aqui é importantíssimo, né? Esse negócio de seja você mesmo é uma receita pra perder um monte de mulher, né, o Gramaro? Né?
Isso aí é a pegadinha do alfa que quer acabar com a concorrência.
A não ser que você seja alfa. Se você for alfa, seja você mesmo, você vai pegar qualquer mulher. Mas sendo beta, você vai ter que emular o alfismo, né? Vamos lá.
É, isso é verdade.
O mundo é falso e cínico, e as relações sociais são um teatro. Existe um metagame, ou seja, é um teatro e as mulheres são atrizes, né? No caso, o pornô, né? É uma certa tática, um modus operandi padrão para levar uma mulher pra cama, por mais cínico que seja, é falar o que ela quer ouvir, né? Simplesmente, né? E é o que você tem que falar. Alguns chamam isso de The Game, né? Calma, amigos, eu não sou a favor do Pua, penso que eles vendem uma ilusão. Mas nem sempre as coisas são preto no branco. Para homens nota 3 ou menos, que são a minoria, não há técnica Pua que faça mudanças significativas. Para um homem nota 5, 6, que são na maioria... Que são a maioria, o domínio dessas técnicas certamente irá ajudar, podendo, quem sabe, subir o cara até um ponto, mas não fará milagres. Por mais que eu não goste de Pua, tenho que ser honesto. A real é que, para maior parcela da população, homens 4, 5, 6, é relativamente útil. Mas o Knut sabe bem e que conhece a ordem LMS, Looks, Money, Status. Dinheiro, aparência, dinheiro e status. É isso que importa no final das contas, né? Pois bem. Cara, o problema do Pua, vou falar aqui pra vocês, pra não ficar parecendo chato, né? O Pua, todas essas mentiras que você fala pra mulher, né? Que quer ser enganada, no caso, porque se ela não quiser ser enganada, ela não vai ser enganada, né? Mas assim, isso aí é desgastado no tempo. Porque se a mulher, você tá falando lá no Pua, emulando um alfa, né? Com o passar do tempo, ela vai ver que você não tem dinheiro, beleza, status, ela vai pular pra outro cara, que tenha, entende, Guilherme?
Exatamente, com certeza.
Tipo assim, o grande problema do Pua é o seguinte: não tem só você na parada. A mulher tem milhões de caras atrás dela. Tem muita gente que vai falando assim: ah não, mas a bolha misândrica vai estourar, vai ter um realinhamento do mercado sexual, amigo. Pra começar, que não vai estourar, né? As coisas vão mudar de forma gradativa. O que a gente vê é o seguinte: geralmente são as pessoas que são prejudicadas pelo sistema que são as primeiras a se rebelar contra ele, né? Os MTGOs são caras que estão em desvantagem no sistema, que estão se rebelando contra o sistema, né? Se você for olhar...
pegou no ponto aí, hein?
Olha só, geralmente você vê que as feministas mais radicais não são as mulheres que você pode ver que são mais ideologizadas em faculdades, o caramba 4. Geralmente as feministas mais radicais que eu conheci eram aquelas que tinham se ferrado no mercado sexual. Eram aquelas que já tinham tido acesso aos alfas, né? E aí depois bateram na wall e aí encontraram com a realidade, entendeu? Começaram a ser abusadas, relacionamento abusivo um atrás do outro, se tornaram feministas radicais, com ódio no coração.
Guardaram. Engordaram. Realmente você...
Não, geralmente, por exemplo, você vê aquelas feministas gordas, né? Por que elas são feministas? Porque elas não têm acesso. Por isso que pra elas é muito mais difícil você fazer uma dieta do que você começar a fazer propaganda. Tipo, você tem que ser desconstruído, caramba 4, entende? Mas prosseguindo aqui.
Você pegou no ponto aí, hein? Realmente, você sintetizou bem aí o que acontece, cara. Parabéns aí. Melhor podcast do Brasil.
Não, não é pra me gambar, não. Mas vamos prosseguindo aqui. Vamos lá. Pois bem, para ter sucesso você vai ter que virar um NPC, né? E vestir uma persona. Uma máscara sobre outras máscaras. Isso funciona, mas é estéreo. Não dá pra manter isso por muito tempo. E só se você for doente, um psicopata ou um escravo do sexo, né? Pense bem, Betinha. Você tem o seu jeito de ser, sua forma de reagir às coisas, seu modo de conversar e o que gosta. Vale a pena abrir mão de tudo isso só por causa de sexo? Às vezes sim, né? É trair a si mesmo. Eu sou um cara um pouco excêntrico. Por exemplo, a mina manda uma foto ou vídeo pra você de biquíni. É um eufemismo pra quero te dar agora. Tudo que você tem a fazer é encenar o ato, elogiar de leve e de forma meio safada, e chamar pra tomar um vinho, comer um risoto ou algo do gênero. Risoto, tá bom, tá um lugar, uma coisa que eu não como há muito tempo. Mas esse não é quem eu sou. Eu prefiro zoar, falar que ela precisa de um regime de sacanagem, ou comentar da música que tocava no fundo do vídeo. Esse foi um péssimo exemplo, Mas o que eu estou defendendo é a manutenção da sua verdadeira face numa relação. De ser quem você realmente é. E eu preferia assistir Gundam Wing ou jogar Persona ou Zelda do que sair pra balada. E eu não vou deixar de fazer isso por causa de uma 7, 8 ou 10/10. Mas a maioria dos homens o faz. Abre mão de si mesmos por causa de uma validação externa. Isso é porque isso é o que vocês querem, Betinhas? Eu acho que não. Eu acho que sim, tá? Porque os Betinhas estão cansados de ficar em casa jogando Zelda, né? Uma hora eles vão querer saber o que é uma mulher, né, amigo? Né? Pois eu já tô cansado de ser homem mesmo, né?
Verdade, cara.
Uma hora eu queria saber. Não, eu tô aqui jogando Zelda, Persona.
Tá bom de ser beta já, né? Queria...
Tá bom, já deu, né? Poxa, fila... poxa, vamos experimentar uma coisa nova, vamos ver. Mulher, vamos ver o que tem aí na praça. Dizem que é bom, vamos tentar?
Confirmando. Né? Ó, o Carlos James Clerk aqui perguntou se é gravado, não é gravado, prossiga.
É, tem amigos que já cortam mulheres nas centenas e não são nem alfas, não são nem tão alfas assim. Mas o cara atrasa a vida, não progride porque ele fica literalmente 24 horas nos esquemas de papo em rede social. Isso não é legal, isso não é vida, isso é doença. É realmente aí o cara que vive em função de mulher, né? Por exemplo, hoje eu não converso com nenhuma mulher, nenhuma. Tenho amigas, óbvio, mas não converso com elas, né? Eu acho muito complicado, porque se você namora, ô Giga, você vai ter que... pelo menos meia hora, uma hora do seu dia passando ali dando atenção pra mulher. E geralmente Exato. São papos que você não quer ter. Assuntos Exato. Que você não gosta, entendeu? Isso aí eu vejo que muita gente não mensura.
Ela vai ficar contando o problema da vida dela, tem que mandar o psicólogo.
Falando do gato, do tio que morreu, você não pode mandar
Exatamente.
Ela se
ferrar.
É fogo, amigo. Ou quando são problemas menstruais, né? Tinha uma menina Sim. que eu saía, o Gramado, que ela tava com problema de menstruação. E ela me falava sobre isso, né? Eu achava aquilo tão bizarro, né? Tipo assim... E ela fala, poxa, consegui menstruar. Tipo assim... Eu achei interessantíssimo, né? Tipo assim... Ela tava me dando uma intimidade muito maior do que ela me dava na vida real, né? Porque ela não me beijava, não transava comigo... Mas ela falava pra mim como é que tava o ciclo menstrual dela, né? Mas prosseguindo aqui, amigo... Vamos prosseguindo aqui. Tenho amigos... Ah, beleza. Dopamina gera vício de várias formas. E no sexo não é diferente. Quando atingimos o orgasmo, produzimos prolactina, uma relação inversamente proporcional. Nós sentimos o máximo de prazer quanto menor o nível de prolactina. É por isso que o sexo, e a bronha no caso dos betas, a cada 10, 15 dias é intenso demais na primeira ejaculada. Qualquer posição é a melhor do mundo. E é justamente por isso que a segunda gozada também nem se compara com a primeira, nem a terceira, né? Que só faz pra gente pagar de bom na cama. Porque o prazer já não é o de antes. Não sou hipócrita. Ninguém vai esperar 10, 15 dias para ejacular. Numa nota 10, se você está dormindo do lado de uma raba todo dia. É melhor todo dia dar uma leitada nota 6 do que uma 10 duas vezes no mês. Mas o meu ponto aqui é mostrar para os senhores que a busca pelo sexo todo dia, viver atrás de uma mulher e achar que é o máximo porque está comendo, não é sinal de vitória. Né? Cara, pra mim, se eu conseguir fazer sexo, seria um sinal de vitória, né, Giga? Né? Esse cara aqui não sabe que você é um beta, né? Mas beleza. Mas assim, eu entendo, cara, tá bom? Não é pra viver em função de mulher. Agora, pelo menos uma vez na vida, né? Você saber o que é, né? Mas beleza, né? Mas vamos lá. Viver para ficar atrás de mulher e achar que é o máximo porque tá comendo não é sinal de vitória, mas sim de doença. Ao menos a maioria das vezes. Não quero fazer regra aqui, mas... Nem bancar o dono da razão, mas Betinhas não podem cair nessa mentira. Eu envio dois gráficos que mostram isso, e caso o Knut queira, ele vai mostrar e traduzirá para os senhores. Poxa, infelizmente não vai dar para mostrar na tela, mas dane-se.
Esse gráfico aí é o quê? Conta pra gente aí.
O gráfico mostra que quanto maior a dopamina, menor a prolactina. Só isso, né?
Menor o quê?
Quanto maior a dopamina no corpo, menor o nível de prolactina, né? No orgasmo, a dopamina é liberada e a prolactina se fecha. Isso no orgasmo. A prolactina funciona pra fechar o desejo sexual. Ou seja, quanto mais orgasmo você tiver, menor o desejo sexual. É por isso que depois que você transa, você sente aquela vontade de não transar, entende? A prolactina continua a ser liberada conforme 2 ou 3 meses após o orgasmo. Ou seja, faz com que você tenha menos vontade de transar, a prolactina, quando você está transando, entende? Isso aqui é um gráfico que ele mostrou aqui, né? Prolactina no... Aí fala, beleza, dane-se, vamos lá. A questão da prolactina também está ligada ao que Schopenhauer chamou de risada do diabo. Porque quando percebemos que somos escravos de um imperativo biológico que não se aguenta, não se importa com a nossa felicidade, já a medicina chama de disforia pós-sexo, ou ainda de tristeza ou depressão pós-sexo. É por isso que após gozar bate aquela bad cabulosa. é, e já queremos despachar a mulherada imediatamente do AP. Assim como também disse o nobre Lion Man, com quem bastante me identifiquei. Isso ocorre com praticamente metade dos homens. Um insano, Knut. É o que parece curar isso. É a ideação romântica. Se você comer a mulher como uma qualquer uma, com quem não tem ligação, nenhuma ligação, vai bater a bet. Mas se tiver uma idealização romântica por ela, não vai bater remédio nenhuma. Ou seja, quando você transa com alguém que você gosta, a prolactina não age. Olha só que interessante, amigos.
É,
ou seja, é, em mente, querendo nos jogar... Aqui vale o alerta para dois tipos de beta. Você, Betinha, que sente a risada do diabo pós-coito, não perca seu tempo buscando várias mulheres e sacanagem. Quanto mais conseguir, mais alta será a risada do diabo, né? E, portanto, maior será a bad e sua eventual depressão. Já você, Betinha, que não sente nada, o perigo para você é ainda maior. Na minha prática psicanalítica, fiquei chocado ao perceber que boa parte dos homens se masturba mais de uma vez ao dia. Alguns fazem isso 3 a 10 vezes ao dia. Olha a insanidade de energia jogada fora, que poderia ser usada gerando dopamina em coisas saudáveis. Percebam que tudo isso na vida tem um lado bom e um lado ruim. Pelo menos para sentir deprê, pós-coito, e te impede de ficar literalmente o dia todo se masturbando e jogando sua vida fora, né? Pensem bem, metade dos homens tem esse efeito. Mas quantos vocês ouviram falar disso? Eu mesmo, quanto mais entro na sacanagem, mais difícil fica, mais sem graça. Eu tô lá socando a Raimunda de corpo perfeito de 4 e olhando o olho no espelho e começo a pensar, meu Deus, que besteira que eu tô fazendo na minha vida. Já gozei 2 vezes e era pra ter despachado essa mulher pra casa. Metade dos homens praticamente sente isso, mas fico igual alguns idiotas tirando onda. Nossa, como eu sou o comedor, comi fulano e ciclana. É, por aí vai. Mas no fundo é um lixo. E ele tá cagando pra própria vida em função disso. Sexo, como tudo na vida, senhores. Como tudo que é demais, envenena. Beleza. Sexo é igual doce. A primeira colherada é uma delícia. A segunda é boa. A terceira é mais ou menos. Já a quarta, você já pergunta por que diabo você tá comendo. Não achem de forma alguma. Isso aqui é meio copy, né, amigo? Ficava falando pra um podcast. Que a maioria das pessoas aqui não comem ninguém, né? Fica falando, ai, comer muita mulher é muito ruim. Ai, como é horroroso comer muita mulher. Ai, como é terrível comer a mulher 3 vezes. Inútil. A maioria das pessoas aqui nunca vai ter oportunidade de fazer isso, né? Quem dera, todos aqui que estão escutando, que tivessem a oportunidade de serem comedores, né? Mas entende, Guilherme?
Entendo, realmente.
Tá, vamos terminar aqui a conversa. Por fim, conheci a Red Pill, pois um amigo meu me apresentou a Sociedade Primitiva. Depois conheci seu canal. E agora o Lion Man e o Lorde Conselheiro, que depois conheci pelo Vitor, e são meus preferidos. O lance é que todos temos mais ou menos a mesma idade e vivemos mais ou menos a mesma infância e as mesmas experiências. Aí é fácil se identificar. E aí eu até pensava em fazer um canal no YouTube, mas quando vi o seu, eu desisti. E já que eu conheci o seu trabalho do LMS, já falava. Foi o primeiro que eu vi falar sobre o assunto. Enfim. Meu irmão havia me apresentado o canal do Coach Red Pill há muito tempo por um assunto específico e acabei pegando uma base do mesmo dos produtores de conteúdo gringo. Sem querer criticar a galera aí que faz alguma coisa pela machosfera, enquanto eu não faço nada. Mas a galera fica endeusando. Cara, que tudo que o cara faz é traduzir conteúdo gringo. Enfim. É verdade, aqui tem os produtores de conteúdo brasileiros são muito fracos em comparação com o que já foi produzido lá fora, né? Mas beleza, né? Minha história termina da seguinte forma. Depois da Red Pill, achei por bem não me envolver de forma alguma com mulheres que possuem armas. Por razões óbvias, né? Parecem óbvias pra gente, mas pra maioria das pessoas aí, se a mulher tem arma, né? É essa mesma que é pra se apaixonar, né, Giga?
Essa aí vai... vai acabar com a vida.
É, mas aí que é bom, que tem emoção, né? O pessoal gosta de paixão. Ela tá armada, ela pode acabar com a minha vida, né?
Como que o Hernani fala? É... sentimentos intensos, não? Como que é?
Fortes emoções. É, né? Fortes emoções. Né? O que eu conheço de policial, agentes e afins que são borderlines e armadas vão estar no gibi, senhores. Tem um caso aqui de uma capitã que fica com ciúme do namorado e atirou nele no meio de uma festa. E acreditem, evidentemente não deu em nada. Por que será? Né? Imagine se fosse o contrário. Pois bem, nem tudo são flores. Fui idiota e quebrei minha regra. Me envolvi com uma policial militar novinha, né? Aqui a gente sabe como terminou a história. E ela precisou da minha ajuda para desembolar um local. Na época, eu tava criminoso ainda. Aos brandes que ouvem, aqui me refiro tão somente à sacanagem, não às ilegalidades penais. Resolvi a situação para ela pelo WhatsApp e ficou o contato dela lá. Notei que ela foi um pouquinho simpática além da conta. Pensei, essa porcaria tá me dando mole. Mas tem arma, melhor deixar pra lá. Mas ela continuou com o papo e cada vez me dando mais mole. Ah, eu me lembrei aqui, ô Giga, que teve uma vez que eu tinha uma menina que falou pra... Olha só, amigos. A mulher falou que queria me dar. Do nada. Do nada. A mulher falou que ia me dar, que eu ia pra ir na casa dela, que ela ia me dar, não sei o que, que ia fazer sexo anal, que ia bacuar, né? Só que ela falou que ela tinha arma, né? E aí eu falei assim, não. Ah, não tem como, né, Giga? Você iria na casa de uma mulher armada? E borderline, no caso, ela é borderline, né? Você iria na casa de uma mulher maluca e borderline?
Ih, rapaz, teoricamente eu digo que não, né? Mas...
Evidente, olha só, eu não fui, né? E detalhe, depois essa mulher ficou com tanta raiva de mim que ela foi nas minhas fotos do Facebook e veio me chamar de gay, de Fama 4, né? Mas vocês vão lá. Comprovando que ela é maluca mesmo, beleza.
Verdade.
Beleza,
mas
vamos lá.
Você fez certo, então.
Tá, mas aí ela continuou o papo e cada vez me dando mais mole. E tinha uma foto do perfil dela de biquíni, siliconada, tudo em cima. Aí, senhores, sucumbi. Dei conversa, não deu outra. A mulher era borderline. Em um dia, o nível de intimidade dela comigo era alucinante. Me falando coisas cada vez mais íntimas e os podres dela e a vida toda. Como uma intimidade e um senso de relação claramente extrapolados para alguém com quem se conversava tão pouco tempo pelo WhatsApp. Mas ignorei os alertas vermelhos e pensei, dane-se. Vou só passar a mandioca, deixar inchar, né? E depois de 2 dias, ela pegou o carro e veio na minha casa, bem vestida, bem sexy, cheirosa. Tomou um banho de perfume e servi pra ela uma cerveja, né? Uma cerveja artesanal. E antes de entregar o copo, ela já tava com aquela pegação monstro. O cara, olha só, o cara serviu pra ela a cerveja, ela nem bebeu a cerveja. O negócio começou a ficar quente, Knut. Eu estava tão excitado e ela era bem menor do que eu. Tenho 1,86m, ela tem 1,60m, bem magrinha. Então eu pegava ela de jeito, né? Quase que ia roçava nela. A bicha estava tendo espasmos, amigo. Espasmos. Chegava a tremer o quadril e pensava, meu Deus, ela vai gozar só na pegação. Por falar nisso, Knut, eu tenho certeza que você está curioso para saber o tamanho do meu pau. Afinal de contas, isso já é uma tradição do GatoCast. Vou te dizer que tão somente queria atingir a maioridade. Voltemos à história, né? Ela pediu pra parar umas 3 vezes porque estava quente demais. Too hot, né? Ela estava literalmente sem fôlego e dizia que não queria transar no primeiro dia que me via, que veio só pra me conhecer pessoalmente e tal. Mas enfim, na 4ª vez a pega estava tão intensa e o álcool subindo, ela não aguentou. E eu tirei a roupa dela enquanto íamos pro quarto. Resumo da história, joguei ela na cama. E aí, senhores, aconteceu o que sempre acontece. Beta não teve visto. No auge dos meus 30 anos e na minha negritude, eu brochei. Pau amoleceu, amigos, né? O pau ficou meia bomba, né? Acontece com todo mundo. Nas melhores famílias, né, Giga Marco? Já aconteceu com você?
É, nunca aconteceu comigo não, né? Mas...
mas eu já reparei que quanto maior o pau, maior a chance dele ficar meia bomba. Já reparou?
É, exatamente, né? Acabei de me entregar aqui, eu sou ridículo.
eu assumo meus fracassos de boa. Se quiser arrumar desculpas, eu tenho várias. Bebi de estômago vazio, fiquei roçando de pau duro nela 2 horas antes de ir pra cama e deve ter ficado contrariado, né? E o melhor de todas as desculpas, ela não fazia oral. Senhores, quando a gente é adolescente, até os 20 anos, nós ficamos de pau duro só de olhar a mulher sentar no nosso lado, encostar na nossa coxa. Mas é sério, senhores, com o passar dos anos e experiência, uma vagina vira uma coisa nada demais, né? Se não rolar um oralzinho, né? O amigo não sobe de jeito nenhum, né? Ainda mais quando está encapado, né? Pois bem, toda hora que ia pôr a camisinha...
É importante tomar blue pill, né, cara?
Sempre exatamente. Aqui é um grande problema do relacionamento após os 30 anos, porque após os 30 anos, o cara já não tá com aquela libido toda. A libido da mulher não abaixa após os 30, mas a libido do cara abaixa, né? Então, por que o cara vai estar no relacionamento após os 30 se a libido dele vai baixar muito, ele vai transar muito menos, né? Mas beleza. Vamos lá. Aqui falando que toda vez que ele colocava a camisinha, o bicho começava a se encolher, todo amor e intimidade extrapolada viraram raiva e frustração. E o pior é que eu acabei ficando queimado com todas as PMs gostosas da panela aqui da cidade, porque a filha da mãe falou pra ele que... pra todo mundo que ele queria a brocha, pau mole, né?
Imagina o cara tentando colocar a camisinha e o pau ficando mole, fugindo da camisinha.
Não, pau uma meia bomba, né? Que atrapalha pra entrar, né? Dá aquela roçada, né? Mas beleza. A moral da história aí, que termina nesse relato, que por um lado pode parecer copy, mas até foi bom não ter rolado, porque a mulher era borda demais e tinha uma arma. eu já tinha feito meus estudos e análises empíricas e vi que eram compatíveis com os conceitos da hipergamia, LMS e boa parte das teorias masculinistas. Foi a minha primeira brochada de fato, aos 30 anos. E graças a esse episódio... Cara, já imaginou se eu transo? Eu tenho 30 anos, né? E na minha primeira vez eu broxo? Fiquei pensando agora como deve ser. Tipo assim... Mas beleza. E graças a esse episódio, com a minha negritude ferida, e fui pela primeira vez no urologista. E trocando ideia com ele, ele falou que 30 anos pra frente é só ladeira abaixo.
O cara era Tirone?
É Tirone, né, amigo? É. É, sei que boa, que parece estranho um médico falar assim, mas o cara era jovem, e esse detalhe é importante quando você passa um concurso e tem uma posição elevada, todo mundo te trata bem como um amigo, mesmo tendo acabado de te conhecer. Inclusive acabou virando meu colega esse cara. Fiz exames de sangue e descobri que meus números estavam muito bons, mas mesmo assim começamos um trabalho para subir ainda mais a minha testosterona. Comecei a fazer exercícios, comecei a tomar tribulos com maca peruana. E meu amigo, eu tô voando. Ganhei 5 kg de massa, tô secando. E repito, pode chamar de Coppen, porque eu poderia ter feito essas mudanças sem ter broxado com a PM. Mas a minha vida melhorou demais depois que eu brochei, né? Ou seja, ter broxado fez ele procurar ajuda de profissionais, né? Findado o relato. É fim do relato que ele escreve, né? Mas eu falo findado, né? Por algum motivo. Reitero os seguintes pontos que julguem serem úteis aos betas. 1. Não interessa o quanto sua vida é ruim. Sempre dá para tornar ela pelo menos um pouco menos pior, né? Sei que há casos de pobreza alucinante, como de criança de 11 anos largada na favela com mais 3 irmãos mais novos. Mas a chance de você ser pobre assim é tão rara quanto de se nascer cheio de rico. O que eu falo aqui se aplica à maioria dos casos. 2. Não é porque você vai encontrar um unicórnio que as coisas assim necessariamente vão dar certo com ela. Toda relação humana é difícil. Seja em ambiente comercial ou em relação entre irmãos e amigos. Com um unicórnio não será diferente. Não se iludam. 3. Mulheres virgens não valem a pena sobre nenhum aspecto que não seja a busca de uma relação séria. Primeiro porque o sexo é uma porcaria durante pelo menos 1 ou 3 meses. Até ela se soltar e parar de sentir dor igual uma novela. Além disso, o beta querer exigir uma mulher virgem é uma piada. Imagine bem, Betinhas, uma mina bonitinha de família decente poder ter o mundo inteiro aos seus pés, mas não faz uso dele. Ela tem uma horda de chads querendo dar coisas pra elas e deusá-las, mas vocês realmente acham que elas vão aguardar com um cara feio, né? Que não tem emprego ou um salário mínimo? Vocês realmente acham que vocês fariam isso no lugar delas? É simplesmente uma escolha ruim. Mesmo eu que ganho relativamente bem e tenho condições de prover muita coisa pra ela, eu acho que é burrice. Ela consegue coisa melhor, portanto, esqueçam esse lance de virgindade. Sei que há uma correlação direta entre o número de parceiros e a estabilidade do matrimônio, mas não se casar com uma mulher, desencanem disso, né? O Eremita doou 2 reais. Sério, Knut, que você não... Por que você não transa, né? Ah, amigos. Próxima pergunta aqui, 4.
Por que, Knut? Por que você não transa?
É porque eu sou beta! Vamos lá, 4. Sucesso no sexo é algo super valorizado. Comer 2 ou mais mulheres ao mesmo tempo gera um enorme estresse, extremo desgaste de tempo e gastos financeiros, além de ter que abrir a mão da própria personalidade. Definitivamente não vale a pena, só se for gente doente que mede sucesso com vício em vaginas. Além disso, tem a questão da prolactina. Nem tudo isso é bom. Beleza. 5. Foquem sempre nos senhores. Se você é um betinha... que tem um sonho, metade da sua vida está resolvida. Tudo que tem que fazer é garantir o mínimo para viver com dignidade e depois seguir seus sonhos até morrer de boas. E além disso, focar nos senhores sempre gerará melhorias e acarretará em maior sucesso em todas as áreas. 6. Hoje sou mais bem sucedido, embora esse seja um conceito assaz relativo, que eu filho da patroa da minha mãe, que herdava de quem eu herdava as cuecas. Mas nas raras vezes em que eu vejo, ainda é a primeira coisa que me vem na cabeça. Knut tem razão. O Brasil só tem 3 saídas. Medicina, concurso público e aeroporto. Espero ter sido útil. Obrigado por ter aguentado essa maratona. E desejo força para o senhor. O que você achou dessa história, Giga?
Achei ela longa, mas achei interessante a parte lá que ele fala...
Do pau mole, né?
Também a parte do pau mole foi interessante aí também. Foi legal, foi muito mesmo.
Mas assim, o que eu acho interessante aqui da parte da prolactina é o seguinte: existem homens que reagem de forma diferente à prolactina. Ou seja, tem homens que não respondem de forma positiva. Ou seja, eles transam, e a prolactina não age nesses caras, né? Então esses caras tendem a ser os famosos pau pra toda obra, né? Come todo mundo, né? Então tem caras em que a prolactina bate muito forte, né? Ou seja, são caras que vão ter... Não vão ter muita libido, né? É, parece que a gente recebeu do R$20 de alguém aí. Alguém doou R$20 aqui. Deixa eu ver aqui. Caeb Spunk doou R$20. Sabia que Giga e Knut eram Shed disfarçados. O Giga até se entregou, né? Sabia que você era Shed, né? Ou seja, só sobrou o Knut. O Beta Pobre já caiu a máscara do Beta Pobre. Hoje caiu a máscara do Giga, né? Agora só falta o Knut, né? Mas então, amigos, essa foi uma história produtiva aqui pra vocês. Depois de vários e-mails horrorosos que nós recebemos, amigos, entrem em contato, caso você tenha um e-mail pra contar aqui pra gente, né? Nós somos todos ouvidos das suas histórias, amigos, né? E eu achei interessante, amigos, que o nosso amigo aqui, ele não tentou ser machistoide, falando assim, todas as mulheres são isso, todas as mulheres são aquilo, nenhuma presta. Não, ele falou, as mulheres prestam, é possível encontrar uma mulher que presta. Mas não necessariamente pra você, não necessariamente, né? Você vai se dar bem com essa mulher, né? Eu achei interessante esse nível de realismo.
Sim. Aí, mais uma doação aí, Knut.
Emita Matos doou R$5. Parem de doar dinheiro, amigo. Chega. Os fãs querem saber. Obrigo pela resposta, apesar de ser vaga a resposta. Sou o seu fã, do rei do gado, né? Os fãs querem saber. Os fãs não querem saber nada, amigo. Então, amigos, é aquele negócio, amigos. Será que é possível, Gamar, você ter um relacionamento sadio com uma mulher que possa colaborar pra sua vida, Giga, né? E crescer junto com você?
Pô, cara... Acho que sendo feio, não, tá ligado? Só sendo bonito mesmo.
Então, amigos, vamos procurar as nossas mulheres exceções, né? As nossas unicórnios, né? Vamos ir para a selva, né? À procura de unicórnios, né? Vai que a gente acha, né? Então é isso, amigos. Vamos correr atrás das nossas unicórnios. Quem sabe a gente volte da selva cavalgando unicórnios, né? E segurando no chifre delas, né? Então é isso aí, amigos. Vão atrás dos unicórnios.
Arriu! Arriu!
Arriu! Arriu! Arriu!